Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas.
Em João Pessoa, 6 horas.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, no ar. Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, no meio do combate à pandemia do coronavírus no Brasil, uma questão que lateja nos ouvidos de partidos, lideranças políticas e pré-candidatos. Haverá condições de o Brasil, nessas circunstâncias, manter o calendário eleitoral para prefeito e vereadores e realizar as eleições municipais de 2020? Essa é uma questão que muitos têm se debruçado, especialmente juristas, sobre as previsões constitucionais. Mas se não houver, de fato, uma evolução no combate à pandemia do coronavírus, se não houver um controle dessa doença, o calendário eleitoral, na prática, fica praticamente, para ser redundante, impossível de ser cumprido. Por exemplo, agora, dia 4, sexta-feira, termina, dia 4, sábado, dia 3 agora, essa semana, termina o prazo para as mudanças partidárias, para as filiações de quem vai disputar as próximas eleições. Mas não há qualquer ambiente, não há qualquer recomendação para se fazer um ato público, para se fazer qualquer manifestação que aglomere pessoas. Portanto, esse calendário de agora já está totalmente prejudicado. Tanto que no Senado da República, essa tese de adiamento das eleições ganha força. Poucos em Brasília acreditam que será possível manter o calendário e realizar as eleições. Até porque a população e os parlamentares já têm sinalizado em entregar ou em remanejar totalmente os fundos eleitorais que seriam para realizar as eleições, para gastar nas eleições, para o combate ao coronavírus. Então, sem ambiente, sem motivação, sem dinheiro, como fazer essa eleição de 2020? Agora, do outro lado dessa história, quem está fazendo figa, rezando ou orando, são aqueles que estão no poder. Para esses, adiar as eleições e ganhar mais 2 anos praticamente sem disputa seria um presente. O presente da pandemia.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade.
Hora H,
6:04. Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, já estamos no ar com mais uma edição do Hora H. Atenção para o tempo e a tábua de marés para esta quinta-feira na Paraíba.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar alta às 11 horas e 21 minutos, com 1,90 m.
A baixa, 5h54 da tarde, 70 centímetros.
Previsão do tempo para Paraíba amanhã é que a máxima vai estar em 31 graus e a mínima em 21 graus.
E previsão de tempestades isoladas com raios e trovões no estado.
Para
Paraíba sintonizar, está no ar para cada canto e recanto desse estado, para todo lugar, hora H. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para toda Paraíba que já está ligada conosco. Nós já estamos no ar para levar uma hora de informação e muita credibilidade para todo mundo ficar ligado aqui na hora H.
E vamos que vamos, Paraíba.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
na hora H, se liga em toda a Paraíba. Boa noite a você ligado com a gente. Boa noite, João Pessoa. Boa noite, região metropolitana da capital. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para falar com a Paraíba inteira de audiência.
Boa noite, Campina Grande, Rádio Cariri 101.1 FM.
Areia, Rádio Pop FM 105,3.
Guarabira, Constelação FM 92.1.
Caruá FM 90.1 em Soledade.
A Independente FM 107.7 em Serra Branca.
Princesa Isabel, Rádio Princesa FM 92.5. Lá ligada com a gente está a Janaína Alencar.
Conceição FM 100.3 em Conceição.
Pombal, Bom Sucesso FM 101.7.
Em Souza, a Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102.9 em Patos, na Morada do Sol.
Em Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada na hora mais vibrante e mais esperada do Rádio da Paraíba. No jornalismo sem parar, na Hora H.
Hora H. Hora H.
Rede Mais. Está no ar. A Hora H. O Alisson Bezerra. Era um Cid.
Eis-me aqui, eu tô aqui todo de coração aberto, cabeça erguida. Mais do que nunca, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental.
Alô, alô, você que se liga com a gente, estamos no ar em mais uma transmissão remota. Para quem está ouvindo, está percebendo, eu estou aqui na minha casa, na minha residência, no meu ambiente de trabalho. Do outro lado, lá está ele, o Alisson Bezerra, que traz agora o WhatsApp para a gente interagir a partir de agora em nossos canais de comunicação.
É isso mesmo, Verão, o WhatsApp, quem não salvou, preste atenção que eu vou falar agora. 993-46-5236. Quem repete é você, Verão.
993-46-5236. Mande mensagem de voz em cada lugar desse estado da Paraíba, por onde você nos escuta agora. Mensagem para esse telefone, 30 segundos no máximo, se identifique, diga de onde está falando, manda um recado, será um prazer ouvir a sua voz e partilhar com a Paraíba inteira ligada com a gente.
Comigo é muito fácil, você se encontra no, a gente se encontra no Instagram e no Twitter, arroba o Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter e no Instagram.
Fale comigo no Instagram, no arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com debudo no final, tudo junto e tudo misturado. Terminou o programa, é fácil demais, pode ouvir novamente os trechos que você não conseguiu ouvir ou quer ouvir de novo, escute na hora que quiser, em qualquer lugar, onde der na telha, o Alisson.
É só abrir o Spotify, abrir o Deezer e procurar lá, Programa Hora H. Achou, você já sabe, compartilha no Instagram, compartilha em todos os grupos, da família, da igreja, do trabalho, com os amigos da escola e divulga o Hora H para a Paraíba toda ficar ligada conosco.
6:09, atenção, sai o último boletim da Secretaria de Saúde da Paraíba, agora já são 21 casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado da Paraíba. Quem é o 21º infectado pela doença aqui no estado, Alisson?
É um homem que tem 42 anos, Heron, e mora em João Pessoa. Ele encontra-se em isolamento domiciliar, assim como outras pessoas que estão infectadas, e segue sendo acompanhado pela Vigilância Municipal.
Pois é, mais um caso em João Pessoa. Com essa contagem, o Alisson Bezerra, já são quantos em João Pessoa?
Em João Pessoa, vou pegar agora, era uma contagem para poder lhe falar. Esse boletim acabou de ser divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Em João Pessoa são 21 casos confirmados. Tem casos em João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Patos, Souza e Garaci. Deixa eu só confirmar a quantidade certa de João Pessoa, que hoje mais cedo a Secretaria de Saúde divulgou, mas nesse boletim de agora à noite não divulgou ainda o balanço por município.
Enquanto a gente atualiza essa informação, Alisson, também mais cedo em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, foi registrado o primeiro caso na cidade. Foi o 20º caso na cidade, né? Aliás, no estado, e o primeiro em Cabedelo. Trata-se também de um homem, veja só, de 32 anos, esse agora em João Pessoa, 21º caso, é a mesma faixa etária, um homem mais de 42 anos, ou seja, vai confirmando aquela faixa que tem sido a mais presente nesses dados aqui no estado da Paraíba, a faixa dos 30 aos 49 anos de idade. O caso de Cabedelo foi de um homem de 32 anos que também está em isolamento domiciliar.
E hoje a Secretaria de Saúde, mais cedo, também tinha confirmado mais um caso aqui em João Pessoa. Ou seja, João Pessoa segue liderando o número de casos no estado. É uma mulher que tem 53 anos e também está em isolamento domiciliar.
De acordo com o boletim divulgado no final da tarde pelo Ministério da Saúde, agora são os dados nacionais, o Brasil contabilizava 240 mortes em decorrência da Covid-19 e 6.836 casos já confirmados. Repetindo, 240 mortes no país inteiro e 6.836 casos confirmados da doença.
Voltando aqui para os dados da Paraíba, Heron, são 25 pacientes que estão internados em UTIs. 90 estão em leitos de isolamento, seguindo a investigação do Covid-19. E também duas pessoas se encontram hospitalizadas, dessas pessoas que já foram confirmadas. Como a gente já tinha dito anteriormente, 3 pessoas já se recuperaram da doença aqui na Paraíba.
É isso aí, são 6 horas e 12 minutos agora, 6 e 12, foi sepultado hoje em Patos o corpo do empresário Danilo Vieira, de 36 anos de idade. Foi a primeira vítima da Covid na Paraíba. Além desse caso, um enfermeiro, que é da região também, ele morreu em São Paulo com suspeita da doença. Nós vamos até Patos agora, para os estúdios da Rádio Itatiunga FM, falar com o nosso correspondente Zé Filho. Boa noite, Zé Filho.
Olá, Aaron Cid, Alisson Bezerra, boa noite a todos os ouvintes do Hora H. O enfermeiro paraibano Hidalgo Moura, de 45 anos, natural de São José de Espinharas, aqui na região metropolitana de Patos, e que atuava na linha de combate ao Covid-19 no Hospital Municipal de Tatuapé, em São Paulo, morreu na noite desta terça-feira, dia 31, possivelmente após contrair Covid-19. De acordo com a família, o enfermeiro residia em São Paulo há alguns anos. Nós conversamos com o radialista Agnello Moura, que é irmão do enfermeiro, que trouxe mais detalhes.
Há 13 dias atrás, sexta-feira da outra semana, a gente recebeu a notícia: meu irmão estava doente aqui em São Paulo. Da sexta para o sábado, alterou-se, ele já foi direto para a UTI, estado grave, foi logo entubado. Aí pronto. Enfim, o quadro foi tomando uma proporção maior, ele foi piorando. Eu sou do grupo de risco também, eu sou diabético, mas eu tinha que enfrentar, porque meu irmão estava precisando da gente. Quando foi antes de ontem, a gente decidiu vir aqui para São Paulo. Ontem cheguei aqui 6 da manhã, tô aqui na casa de familiares, e quando deu 10 horas da noite, chegou uma ligação do hospital Agnello. Eu fui até então esperançoso, porque ele tava para fazer uma traqueostomia, né? Isso é tirar o tubo e colocar um. Foi a pior notícia que eu já poderia ter na minha vida. Você vê o cara que lutou, sempre foi louco pela profissão dele, trabalhou em vários hospitais aqui de referência, e que eu estou vendo nesse momento aqui, a gente tá tirando ele do necrotério. Ele não tem ideia o que é isso. Eu tenho que ligar para minha mãe para dizer que o filho dela, sabe, aquela referência da família da gente, ficar do lado do pai, do lado de Deus. Cuidem dos seus familiares, cuidem da vida de vocês. Quem for trabalhar, se cuide, não é brincadeira.
Também na manhã de hoje aconteceu o sepultamento do empresário patuense Danilo Figueiredo de Andrade, de 36 anos, vítima de coronavírus, no cemitério Santo Antônio, Monte Castelo, Zona Sul, aqui de Patos. Da redação da Rádio Itatiunga de Patos, repórter José Filho para o Hora H, o dia em uma hora.
Hora H,
obrigado, Zé Filho, direto da Rádio Itatiunga FM de Patos, 6h15 agora. o Alisson Bezerra sobre essa história desse enfermeiro que tem origem no sertão da Paraíba, que morreu em São Paulo, estava no front também do coronavírus, me faz lembrar um relato que eu trouxe agora há pouco no meu blog, que está também no portal Mais PB, de um dos 30 médicos da equipe do front da UTI do Covid-19 no estado da Paraíba. Estou falando da unidade de terapia intensiva do Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa. E um dos trechos que mais chama a atenção é o desabafo que ele faz sobre a agressividade, a letalidade e a evolução rápida do novo coronavírus. Disse ele no relato que me fez: a agressividade é surpreendente. Em anos de experiência, nunca vi nada parecido com a força da destruição dentro do organismo. Diz mais, os pacientes já chegam graves, muitas vezes conversando, mas em poucas horas pioram ou são entubados e colocados em ventilação mecânica. Pessoas jovens, diz o relato, pedem para não morrer. Quando chegam, o vírus é mais rápido do que nós, ele evolui com um cansaço intenso que se torna doença respiratória aguda e causa pneumonia. Muitas vezes acrescenta uma infecção bacteriana, os rins se fecham e precisa de diálise. A secreção pulmonar fica espessa e se torna difícil a ventilação dos pulmões até com ventilador mecânico. E eu fiz a pergunta para os médicos, como tem sido esse enfrentar também esse efeito psicológico da doença? A resposta foi a seguinte, Alisson: nós também estamos devastados. Muitos até desistem de estar na linha de frente por diversos medos. É realmente um voluntariado. É seguir o juramento e pedir força e saúde a Deus. Só um detalhe técnico: o médico que entra nesse plantão da UTI do Hospital Clementino Fraga, ele passa 6 horas sem ir ao banheiro e sem tomar qualquer líquido, simplesmente porque, investidos daqueles equipamentos de proteção individual, eles não podem se despir daquela roupa até que termine o expediente. Por isso que os plantões não passam das 6 horas. No caso desse médico, Alisson, ele está, por uma decisão dele, também deixou de ir até a casa. Ele sai do trabalho e vai para um isolamento, vai para um apartamento, confia nos padrões de segurança, na época que está sendo utilizada, mas por uma questão de mais rigor ainda, ele está evitando contato com familiares. São verdadeiros heróis, realmente, que estão nesse momento se dispondo a entrar nessa batalha, nessa luta para salvar vidas.
É uma missão, viu, Heron? Às vezes a gente fala um pouco da medicina, até mesmo quando vai no hospital, vai no médico e vê aquele tanto de gente lá tentando ser atendido, mas essa é uma missão. Às vezes a gente fala até palavras de ordem contra esses profissionais, mas só eles sabem o que é que eles estão passando, né? Então eles têm uma missão muito linda a cumprir e a gente tá aqui na torcida para que tudo isso passe logo, Heron.
São 6:18, 6:18, você também ouviu hoje o relato de um médico, Alisson.
Conversaram com alguns médicos aqui de João Pessoa e me chamou a atenção especificamente de um médico. Ele disse que em alguns hospitais públicos e privados aqui da capital, as direções estão precisando reter material de prevenção, os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. E eles estão, segundo o médico me relatou, eles estão precisando recolher porque não há uma quantidade razoavelmente boa para poder dar essa assistência total. E aí a direção precisa reter para só entregar em caso de necessidade. Um dos médicos me relatava, Heron, que é até uma decisão justa, porque às vezes o equipamento é usado sem ter necessidade, né? Então você deve guardar para que só seja usado em caso de extrema necessidade, caso que o médico esteja atendendo. Por exemplo, pegar uma máscara sem ter a necessidade de usar naquela hora, ou um óculos, ou uma luva. Então as direções, segundo o médico me relatou, as direções estão retendo esse material e só entregando quando realmente é para uso do combate ao COVID-19.
São 6:19, agora 6:19, hoje, primeiro dia de abril, dia da mentira. O que é que chamou a atenção, Alisson, nesse dia da mentira?
Logo nas primeiras horas desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro usou uma imagem falsa para relatar que a CEASA de Belo Horizonte, Minas Gerais, estava sem abastecimento. Horas depois, o vídeo foi desmentido e o presidente precisou tirar o conteúdo do ar.
Essa postagem do presidente Bolsonaro gerou muita repercussão nas redes sociais e, sobretudo, entre os adversários do presidente. O repórter Maurílio Júnior, que também está em casa e traz agora esse relato em transmissão remota, conversou com a Associação Brasileira de Abastecimento de Alimentos para saber se há mesmo risco de desabastecimento durante a pandemia do coronavírus. Maurílio Júnior, boa noite.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. Olha só, a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento descartou hoje o risco de desabastecimento de alimentos na Paraíba em razão da pandemia do novo coronavírus. Na manhã de hoje, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou no Twitter um vídeo que mostra a Central de Abastecimento de Minas Gerais desabastecida por conta de supostos problemas relacionados ao isolamento social contra o coronavírus. O vídeo era falso. Ao portal Mais PB, o presidente da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, Gustavo Melo, assegurou que não há nenhum risco de desabastecimento na Paraíba, assim como em todos os outros estados do Brasil. A gente conversou também com um dos líderes dos caminhoneiros na Paraíba, Emerson Galdino. Ele criticou a estratégia do presidente da República, Jair Bolsonaro, de usar a categoria para defender a volta das atividades em meio à pandemia do novo coronavírus. Nas últimas semanas, a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro tem divulgado uma série de vídeos feitos por caminhoneiros recheados de ameaças de paralisação em virtude da quarentena decretada por governadores que fechou restaurantes e borracharias. Essa medida já foi flexibilizada, inclusive aqui na Paraíba, pelo governador João Azevedo. De acordo com Emerson Galdino, as mercadorias estão chegando normalmente na Paraíba, descartando, portanto, um eventual desabastecimento no estado.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h22, agora há pouco, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reforçou que não há perigo de desabastecimento no Brasil.
Só terminando aqui, dizer que hoje nós temos no Brasil o abastecimento na grande maioria. Eu poderia dizer para vocês que em todas as capitais, em todas as cidades, nós não temos nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim. Então, essa é a missão hoje do Ministério.
6h23 é uma notícia que pelo menos tranquiliza a gente no meio desse barulho todo, dessas incertezas. Falar nisso em abastecimento, supermercados e farmácias da Paraíba estão autorizadas agora a vender o álcool 70%. Albemar Santos é quem informa. Albemar.
Boa noite, Heron, Alisson e ouvintes do Hora H. E atenção, boa notícia. As redes de farmácia e os supermercados da Paraíba poderão, a partir de autorização de caráter excepcional, temporário e emergencial, comercializar álcool a 70%, desde que estejam sujeitos à fiscalização da Agência Estadual de Vigilância Sanitária e ainda sob regras definidas pela legislação sanitária nacional. De acordo com a diretora-geral da AGVISA Paraíba, Jória Viana, a autorização prevalece enquanto durar a vigência da resolução da diretoria colegiada de número 350, de 19 de março de 2020, da Anvisa. A nota técnica tem por base o estado de emergência em saúde pública de importância nacional decretado pelo Ministério da Saúde, como também o decreto estadual de 13 de março de 2020 que declara situação de emergência aqui no estado da Paraíba. Também dá suporte a essa nota técnica da AGVISA a decisão liminar do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, onde ele diz que as medidas adotadas pelo governo federal por meio da medida provisória 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Portanto, redes de farmácias e supermercados da Paraíba poderão comercializar álcool a 70%. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
É
Hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Presidente Jair Bolsonaro altera calendário escolar para este ano e você vai saber daqui a pouco qual será o impacto da medida aqui na Paraíba.
Um deputado paraibano vai relatar já na Câmara Federal a PEC que cria um comitê de crise no Brasil.
E ainda, a Prefeitura de João Pessoa suspende temporariamente pagamentos de empréstimos do Banco Cidadão.
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
Um dia em uma hora.
A Hora H.
Se liga aí, Paraíba. 2 minutinhos, a gente volta já.
A Hora H, volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida. Com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz.
Seis e 6:29 de volta na Hora H, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa, na região metropolitana da capital, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Abasteça na Rede Opção.
Prezados clientes, o momento de cuidarmos um dos outros para que todos fiquem protegidos. E pensando na segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos adotando as seguintes medidas. Disponibilizamos álcool em gel em todas as nossas unidades. A orientação é que os colaboradores higienizem as mãos após cada abastecimento. abastecimento. Também, a cada 30 minutos, os frentistas deixem a pista para lavar as mãos. Todos os colaboradores com mais de 60 anos vão permanecer em suas casas. Estamos transportando nossos colaboradores para que os mesmos não precisem utilizar transporte coletivo, diminuindo o risco de contaminação.
A gente está vendo os cuidados usando luva, o álcool em gel, e tudo isso é uma maneira de evitar a propagação desse problema que está tão sério e atrapalhando a vida de tanta gente, né? Então, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver o posto que não está só preocupado em vender, está preocupado em tudo, inclusive no bem-estar do cliente.
Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Heron City.
6:30 agora, 6:30, teve início hoje a instalação do hospital de campanha para tratar pacientes da Covid-19 na região metropolitana, Alisson.
É isso mesmo, Heron. A previsão é que ele será entregue no dia 10 de abril e passe a funcionar com 100 leitos disponíveis para pacientes da Covid-19. Agora é importante destacar que ninguém vai procurar atendimento nesse hospital, viu, Heron? Lá é para quem já está internado e vai ser levado para lá.
Só informando que essa estrutura está sendo montada no Hospital Dom José Maria Pires, o famoso Hospital Metropolitano, às margens da BR-230, no município de Santa Rita.
Os terminais rodoviários que recebem ônibus interestaduais passarão a contar a partir de agora com a barreira sanitária, Heron.
É assim que, da mesma forma que acontece no aeroporto Castro Pinto, em Bahia, a finalidade é aferir a temperatura corporal dos passageiros e também identificar possíveis infecções por coronavírus. São os cuidados que vão aumentando.
Recebi agora há pouco aquelas informações, Heron, sobre os municípios e como é que está o balanço em cada município. Em João Pessoa são 15 casos confirmados, em Campina Grande são 2, um em Cabedelo, um em Garaci, um em Souza e um em Patos. Ao todo, 21 casos confirmados de coronavírus aqui na Paraíba.
Então, 15 na capital do estado de João Pessoa, é isso?
Isso, 15 em João Pessoa.
6:32, fala em João Pessoa, o prefeito da capital, Luciano Cartacho, suspendeu agora há pouco o pagamento de empréstimos do programa Banco Cidadão. É aquele programa que concede crédito a empreendedores de João Pessoa, da cidade de João Pessoa. Por que o prefeito tomou essa decisão? Exatamente pela ausência de condições nesse momento, devido à crise da pandemia do coronavírus.
Essa decisão do prefeito se aplica a cerca de 1.400 micro e pequenos empresários que poderão voltar a pagar os empréstimos a partir do mês de julho.
Pois é uma medida que certamente, mais cedo ou mais tarde, deve também ser tomada pelo governo do estado, pelo governador da Paraíba, João Azevedo, no caso do Empreender Paraíba.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou hoje uma medida provisória autorizando que escolas não tenham a necessidade de cumprir os 200 dias letivos por ano. Heron.
Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o secretário de Educação do Estado da Paraíba, Cláudio Furtado, para saber de que forma essa medida pode impactar no calendário eleitoral no calendário escolar da rede estadual de ensino aqui na Paraíba. Então, atenção, professores, pais de alunos, alunos da rede estadual de educação do estado da Paraíba. Secretário Cláudio Furtado, qual é o impacto dessa medida aqui no estado? Altera alguma coisa? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite a todos os ouvintes do programa Hora H. A medida editada pelo presidente Jair Bolsonaro, hoje, sobre a questão do calendário escolar, ela flexibiliza da necessidade dos 200 dias letivos para a exigência mínima das 800 horas. Com isso, as redes, tanto estadual como privada, têm que pensar em maneiras da introdução de formas de ensino para o cumprimento desse número de horas. O Estado já tem uma série de medidas que irá adotar a partir do momento que seja necessária a extensão do período de paralisação das escolas depois do dia 18 de abril. Então, a partir do momento que, continuando as escolas paralisadas, a gente entrará com uma série de medidas para que sejam que tenham eficácia esse número de horas mínimas requeridas e que os alunos possam receber essas horas de ensino através de plataformas virtuais e de outras maneiras que iremos anunciar.
Hora H. Hora H.
Eron Cid. 6h35, essa é uma situação preocupante, porque à medida que essa quarentena perdurar, persistir e que as previsões forem confirmadas do pico agora em abril, significa dizer que as escolas vão demorar um pouco a voltar. E aí, como é que fica esse ano? O que fazer para repor? Como fazer? Como não perder esse ano letivo? É um grande desafio para os gestores escolares da Paraíba e do Brasil afora, Alisson.
Principalmente, Aaron, chamando atenção para os alunos que estão concluindo o ensino médio. Esse ano eles vão prestar o Enem para poder entrar em alguma faculdade. Como é que vai ficar a situação? Eles vão conseguir acompanhar o conteúdo programático? O Enem vai acontecer? O ministro da Educação disse que até agora não altera nada. O Enem sim vai acontecer, inclusive de forma digital e tradicional esse ano. Mas será que os alunos vão ter condição de estudar? Porque o negócio é você estar na escola frente a frente com o professor para aprender. Outra coisa é estar em casa, através da internet, sem um auxílio direto de algum professor, né? Tomara que tudo isso passe logo e os alunos possam voltar a estudar.
6h36, tem um paraibano que vai relatar a PEC, a proposta de emenda constitucional de autoria do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas. Essa PEC é para criar um comitê de gestão de crise do governo brasileiro para flexibilizar algumas medidas, algumas leis. O relator é o deputado federal paraibano Hugo Mota, do Republicanos. E é com ele que nós vamos falar agora. Deputado Hugo Mota, o que é que muda com essa PEC, caso ela seja aprovada? O senhor passou a tarde fazendo esse relatório, deve ser apresentado logo mais na Câmara Federal. Boa noite, Hora H.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson, ouvinte do Hora H. O nosso relatório da PEC do Orçamento de Guerra, que prevê a criação de um comitê gestor de crise, que o presidente da República presidirá, prevê a agilidade na tomada de decisões nesse momento difícil que o Brasil enfrenta. A pandemia do coronavírus requer dos poderes constituídos eficiência na tomada de decisões, principalmente na área da saúde. Nós precisamos cuidar melhor da nossa população. Precisamos investir mais forte e mais rapidamente em saúde. E tudo isso esse comitê poderá fazer com a aprovação do nosso relatório, bem como a tomada de decisões também na área econômica, porque nós sabemos que não só o nosso estado da Paraíba, bem como o Brasil, está sofrendo muito, com muitos empregos em risco, com a nossa população aterrorizada, sem saber como o nosso país sairá dessa crise. Com o nosso relatório, o governo terá a condição de tomar as decisões de maneira mais rápida, sem as amarras burocráticas das leis do nosso país. Nós estamos empoderando ainda mais o poder executivo num gesto de confiança, num gesto de parceria, de união pelo nosso país, para que o presidente da República e os seus ministros possam decidir de forma mais rápida e mais eficiente para socorrer a nossa população. É a medida, penso eu, mais importante que o Congresso Nacional está tomando nesse momento de dificuldade. E o nosso relatório prevê justamente que nós protejamos aquilo que é mais sagrado para o nosso povo nesse momento, que é a condição do poder público, do governo federal, investir diretamente na nossa saúde e na preservação dos milhões de empregos do nosso país.
Hora H. Hora H. Heron
Cid. 6h39, obrigado ao deputado federal Hugo Mota, e é para Brasília, capital da República, que nós vamos agora, na Hora H.
Hora de Brasília.
2 Centro do Poder, fala Sérgio Botelho, nosso correspondente. Boa noite, Sérgio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes do Hora H, em todo o estado da Paraíba. Olha, enquanto o governo bate cabeça inclusive o atraso na sanção daquele projeto que foi aprovado ontem no Senado Federal, que distribui R$ 600 com pessoas em condições de necessidade. Ainda não foi sancionado. Espera-se que seja sancionado hoje. Mas, enquanto isso, o Congresso faz a sua parte. O Senado Federal, por exemplo, nesse momento, está analisando o projeto que institui a Renda Básica de Cidadania Emergencial, pelo menos nesse momento de emergência. O Senado está votando essa proposta. Enquanto isso, na Câmara, os deputados também votam propostas que visam atender a população durante essa crise. Hoje, por exemplo, a Câmara aprovou o processo sumário da Anvisa para produtos contra Covid-19. Pelo texto aprovado, a Anvisa poderá garantir a chegada ao mercado brasileiro de produtos de combate ao coronavírus que tiverem sido autorizados para consumo interno por meio de uma das agências internacionais acreditadas no mundo. A regra não vale, no entanto, para as autorizações voltadas meramente à exportação. Na verdade, a regra vale para medicamentos, equipamentos, materiais e insumos da área de saúde que necessitem de aval da Anvisa. Para hoje ainda é esperado um pronunciamento do ministro Paulo Guedes da Economia, mas a imprensa espera que não seja uma repetição dos mesmos anúncios feitos ultimamente. Por hoje é isso. Um abraço, Heron, um abraço, Alisson, e um abraço a todos os ouvintes do Hora H. E uma boa noite.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h41, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez um pronunciamento hoje à tarde, agora há pouco, cobrando pagamento do auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais durante a crise da pandemia.
O momento é muito sério. Nessa crise, todos aqueles que têm responsabilidade de comandar o país, começando pelo presidente da República e pelo parlamento, têm o dever e a obrigação de dialogar e encontrar os caminhos. Na última semana, Câmara e Senado encontraram o caminho, com diálogo, né? Com paciência, ouvindo a todos, dialogando com o governo, conseguimos construir um texto novo em relação à renda mínima. A proposta inicial do governo era R$ 200. Nós terminamos nesse diálogo, Câmara, Senado e governo, chegando a R$ 600 por brasileiro, um casal, dois adultos, 1.200. E mais do que isso, introduzimos em conjunto com o Senado um valor para mãe-chefe de família. São mais de 5 milhões de mães-chefes de família que terão esse benefício de R$ 1.200. É com diálogo, com união, com responsabilidade que nós vamos construir as soluções para os brasileiros. Agora cabe ao governo organizar a sua estrutura para que esses recursos cheguem a mais de 30 milhões de brasileiros. Nós não podemos esperar até o dia 16 de abril. O governo precisa rapidamente construir as condições no Ministério da Cidadania, no INSS, para que os recursos do Cadastro Único, para que todos esses recursos cheguem à população brasileira. Esse é o desafio e o que nós pedimos ao governo, essa acessibilidade. A população não pode esperar. E o parlamento vai continuar trabalhando em outras pautas para garantir cada vez mais recursos para estados, municípios e para a própria União na área de saúde. E juntos vamos trabalhar para garantir a manutenção dos empregos. São milhões de empregos que todos nós, em conjunto, precisamos construir as soluções.
Hora H. Hora H.
6h43, o Alisson Bezerra. Quem liga o rádio agora acha que está falando com um pré-candidato à presidência da República, não só o presidente da Câmara dos Deputados. O discurso de Rodrigo Maia é de quem está aproveitando o papel que tem no parlamento para se posicionar politicamente e conquistar um lugar ao sol, né, Alisson?
E ele chama a atenção, Heron, justamente por ele conseguir o apoio e a ligação com todos os lados. Menos com o governo, né? Porque a oposição já está mais ligada a Rodrigo Maia, fala do PT e de outros partidos. O Centrão, o famoso Centrão, que reúne a maioria dos partidos da Câmara, o Centrão já está, é totalmente base em Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia deve sair da presidência da Câmara já no próximo ano, então, e depois fica só como deputado. Em 2018, seu nome foi cogitado como possível candidato à presidência da República pelo Democratas. Isso não prosseguiu. Será que é um olho já para 2022? Até pouco, Rodrigo Maia não fazia críticas duras ao presidente Jair Bolsonaro, que um discurso mais moderado. A partir de agora ele vai de frente, dizendo que não dá para esperar até dia 16 de abril. O governo tem que tomar iniciativa. Então fica já aí, no meio de tudo que está acontecendo, esse jogo político, né? Pega um pouco da situação que o Brasil passa e já coloca a visão para 2022. E em eleição de Rodrigo Maia, a expectativa é de que o paraibano Aguinaldo Ribeiro seja um dos candidatos, ou seja, o candidato do presidente Rodrigo Maia à presidência da Câmara Federal.
Falar em Aguinaldo Ribeiro, bem rapidinho sobre esse assunto dos R$600, do pagamento do auxílio de R$600 para trabalhadores informais. Quem fez essa cobrança também ontem à noite e hoje também foi a senadora paraibana Daniela Ribeiro, dizendo que o Senado já fez a parte que lhe cabia, já aprovou, cabe agora ao Planalto, ao governo, fazer com que esse dinheiro chegue no bolso dos trabalhadores informais para atravessarem a crise da pandemia. Só para arrematar, Wallace, sobre o que a gente conversou em relação a Rodrigo Maia, sabe qual é a verdade nesse momento? É que existem dois lados da política do Brasil nesse momento se enfrentando e polarizando a discussão. O governo com o presidente Jair Bolsonaro, óbvio, e o outro lado não é mais a esquerda. O outro lado é o centro. Pode perceber que as figuras que estão se afirmando no enfrentamento a Bolsonaro não é mais Lula, não é mais Guilherme Boulos, não é mais fulano, Deltran, Sicano, PT, PCdoB, pessoal não. É o centro. Quem faz o enfrentamento com Bolsonaro e quem Bolsonaro escolheu para polarizar essa discussão foi o centro. Aí você vê Rodrigo Maia, você vê Davi Alcolumbre, você vê João Dória do PSDB. A esquerda praticamente se anulou, se escafedeu, sumiu, desnutriu, amarelou nesse debate. Está perdendo força gradativa e é claro o processo hemorrágico que vem vivendo a esquerda do Brasil nessa disputa com o presidente Jair Bolsonaro.
Isso é devido, Aron, também àquele discurso ideológico que o PT e os outros partidos continuam a fazer. Não fazem um debate do que acontece no Brasil, não fazem um debate de fatos. Eles partem para o debate ideológico, diferentemente dos partidos de centro, que pegam mais o que está acontecendo para poder debater o fato em si, não quem tá por trás dos fatos, né?
E quem governou 14 anos e deixou o país em frangalhos também perde um pouco de autoridade nessa discussão.
O discurso do PT foi perdido há muito tempo, não foi agora não, há muito tempo, viu?
Foi por pandemia abaixo. 18:06:47, nos próximos minutos você vai saber que Cajazeiras foi a cidade onde mais choveu na Paraíba em 2020.
E tem também o anúncio do prefeito afastado de Patos, Dinaldo Vanderlei, que deixou o Nil Tucano, não é mais PSDB. Ele agora está nos braços do MDB de José Maranhão.
Dinaldinho trocou o PSDB de Cássio Cunha Lima pelo MDB de José Maranhão. A política, a roda gigante e as suas grandes voltas no estado da Paraíba. Já já a gente conta aqui no Jornalismo que Faz a Diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A hora H.
Se liga aí, Paraíba, em dois minutinhos a gente volta. Até já.
Lá, 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 lá. A hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em três minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Aron Cid. Acesse aroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Sou eu de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Estamos de volta, é jornalismo sem parar aqui na Hora H, para você em cada canto e recanto dessa Paraíba. Muito obrigado pela sua audiência, valeu pela sintonia. Estamos no ar no oferecimento da Rede de Postos Opção, em João Pessoa, na região metropolitana. No seu caminho tem sempre um posto da Rede Opção. Então, a sua opção é abastecer nos postos da Rede Opção, que nesse momento de pandemia do coronavírus, redobrou os cuidados com os seus funcionários e com você, cliente.
Prezados clientes, o momento de cuidarmos um dos outros para que todos fiquem protegidos. E pensando na segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos adotando as seguintes medidas. Disponibilizamos álcool em gel em todas as nossas unidades. A orientação é que os colaboradores higienizem as mãos após cada abastecimento. Também, a cada 30 minutos, os frentistas deixem a pista para lavar as mãos. Todos os colaboradores com mais de 60 anos vão permanecer em suas casas. Estamos transportando nossos colaboradores para que os mesmos não precisem utilizar transporte coletivo, diminuindo o risco de contaminação.
A gente está vendo os cuidados usando luva, o álcool em gel, e tudo isso é uma maneira de evitar a propagação desse problema que está tão sério e atrapalhando a vida de tanta gente, né? Então, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver o posto que não está só preocupado em vender, está preocupado em tudo, inclusive no bem-estar do cliente.
Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Heron Cid.
6h53 na reta final do Hora H de hoje. Faltam 7 minutinhos para o final do programa. O Alisson Bezerra traz agora um resumo do que foi a reunião do governador da Paraíba, João Azevedo, com a direção da Unimed. O Alisson.
De forma bem rápida, Heron, o governador João Azevedo se reuniu hoje por videoconferência com a diretoria da Unimed para poder discutir ações conjuntas de enfrentamento ao novo coronavírus. A Unimed também é um hospital que atende vários pacientes que estão infectados pelo vírus. Então foi firmada a parceria para que tanto o Estado quanto a Unimed possam fazer uma convergência em relação aos atendimentos aqui em João Pessoa.
6h53, vamos agora a Cajazeiras, Sertão da Paraíba, para os estúdios da Rádio Mais FM, conversar com o nosso correspondente Paulo Feitosa, que Cajazeiras foi o município paraibano onde mais choveu neste ano. Tem relatos também sobre Patos. Paulo Feitosa, os detalhes agora na Hora H. Boa noite, Paulo.
Muito boa noite, meu caro Heron Cid, o Alisson Bezerra e todos que fazem o Hora H. Boa noite, Paraíba. Cajazeiras é a cidade que mais choveu no ano de 2020 no sertão do estado. Já choveu em 2020 na terra do Padre Rolim 1.216 milímetros. Cajazeiras é seguida por São José de Piranhas, com 934,5 milímetros. Boa Ventura, no Vale do Piancó, com 906,4 milímetros. Mãe d'Água, 890,9 milímetros. Carrapateira, 870 milímetros. Pedra Branca, 868,2 milímetros. Teixeira, 858,5 milímetros. Igaraci, 855,8 milímetros. Princesa Isabel, 839,2 milímetros. E Cachoeiro dos Índios, com 830,7 milímetros. Os dados são referentes ao período de 1º de janeiro a 1º de abril. Dos estúdios da Mais FM, Paulo Feitosa para o Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Informação sem parar de Cajazeiras para Patos, que testemunhou hoje a mudança de partido do prefeito afastado do município, o médico Dinaldo Vanderlei Filho, Alisson.
Dinaldinho está afastado do cargo, eram desde 2018, ele é alvo da Operação Cidade Luz. Até então, ele era filiado ao PSDB de Cássio Cunha Lima. Hoje, Dinaldinho informou que está se filiando ao MDB do José Maranhão e do seu o ex-partido do seu adversário político, Nabô Vanderlei. Dinaldinho disse que aceitou esse desafio para poder debater os problemas de Patos e construir novas ideias e debater com as pessoas que querem ser candidatos. Dinaldinho, numa live que ele fez no Instagram, deixou em aberto se vai ser candidato ou não à reeleição. Então fica aí esse balanço na política de Patos em meio a essa crise pandêmica no sertão da Paraíba.
O Alisson Bezerra, agora fica patente que o ex-prefeito Dinaldinho gostaria ou gostará de disputar a eleição de Patos, até para um tira-teima lá, já que ele ficou afastado e está afastado e está em silêncio. Então hoje estão desenhadas três pré-candidaturas, a do ex-prefeito Dinaldinho Vanderlei, também do ex-prefeito e deputado estadual Nabô Vanderlei, que tem evitado dar declarações nesse sentido, mas a gente sabe que a pressão deve ser muito grande para que ele seja candidato, ele do PRB, do Republicanos, e o deputado estadual, deputado Dr. Érico, do Cidadania, partido do governador João Azevedo, além de outras candidaturas, como, por exemplo, a da Rede Sustentabilidade do professor Jacob. Tudo indica que será uma eleição muito disputada. Três minutinhos para o final do programa, vamos dar uma passada nos principais portais de notícia agora, com as principais manchetes que fazem o noticiário nesse momento. A manchete agora do portal Mais PB é a seguinte: médico relata drama e cotidiano no fronte da UTI do Covid na Paraíba. Manchete agora do jornal Folha de São Paulo na versão digital. Brasil tem 40 novas mortes por coronavírus e total vai a 241. O Globo, site, destaca: compra em massa dos Estados Unidos deixa Brasil sem equipamentos médicos encomendados à China. A manchete agora do site da revista Veja: número de mortos por coronavírus no Brasil sobe de 201 para 241. Manchete do portal UOL: número de mortos do Covid-19 no Brasil sobe para 240. São 6.836 casos oficiais. E agora, o jornal Estadão traz a seguinte manchete: Senado amplia alcance de auxílio emergencial para mães adolescentes e homens chefes de família, Alisson.
Por hoje é só, Aron. Com essas informações, a gente conclui mais um dia de Hora H, já renovando nosso compromisso para amanhã estar de volta às 6 horas para levar mais uma hora de informação e muita credibilidade, claro, com muita opinião, para você ficar ligado nos principais assuntos da Paraíba e do Brasil.
A você de todo o estado, de João Pessoa ao sertão da Paraíba, do Brejo ao Cariri desse estado, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você aí no carro, você que está no trabalho, você que está em casa, obrigado de coração. Muita paz para você, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
A gente se despede assim, agradecendo ao nosso bom, generoso e misericordioso Deus por mais um programa, por mais uma chance, por mais uma oportunidade, pelo dom da vida, por estarmos aqui na batalha, no dia a dia, com saúde, com força e com fé. Depois da tempestade, sempre tem um novo dia. O sol sempre nasce. É com essa esperança que a gente continua nossa batalha, nossa jornada. Até amanhã, Paraíba, às 6 horas.
aqui na Hora H.
Na Hora H. Boa noite, fiquem em paz. Um abraço, até amanhã.
Boa noite.